Pois é, 8:08, tá no G1, em outros portais de notícia, blogs e tudo mais, a reunião de Dilma com a convocação da realidade para uma reunião com os 27 governadores dos estados do Brasil. A presidente Dilma convidou os governadores de todos os estados para uma reunião na tarde de hoje. Todos os governos dos 27, todos os governos estaduais, dos 27 governadores, 26 confirmaram presença. O do Mato Grosso do Sul enviará o vice. Também participaram do encontro o vice-presidente Michel Temer e os ministros Aloísio Mercadante, da Casa Civil, Nelson Barbosa, do Planejamento, e Joaquim Levy, da Fazenda. O texto do convite enviado aos governadores, assinado pela própria presidente, informa que o tema do encontro é governabilidade, responsabilidade fiscal e colaboração federativa. A intenção é discutir a pauta de votação no Congresso Nacional no segundo semestre, segundo informou o Palácio do Planalto. A presidente também deve anunciar medidas que favorecem os governos estaduais. Depois de um semestre de atritos com o Executivo e de 2 semanas de recesso, Câmara e Senado retomam as atividades na próxima semana com a perspectiva de votação de projetos que contrariam o governo, as chamadas pautas-bomba. Entre esses projetos estão os que estabelecem redução das desonerações na folha de pagamento de empresas, o aumento do índice de correção dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, além de temas polêmicos como redução da maioridade e o financiamento privado de campanha. A presidente buscará mostrar aos governadores o reflexo que essas pautas-bomba podem ter nos estados. A equipe de articulação política de Dilma quer sensibilizar os governadores e incentivá-los a convencer deputados e senadores aliados a atuar com responsabilidade fiscal. Uma das principais preocupações do Planalto é com relação aos pedidos de reajuste salarial, em especial o dos servidores do Judiciário. A presidente vetou o reajuste, mas o veto ainda será analisado pelo Congresso Nacional. Segundo o governo, o projeto geraria impacto de 25 bilhões nas contas públicas nos próximos 4 anos.
Pois é, Silvio, o que a presidente Dilma está tentando fazer é destravar, né, o Congresso. Principalmente após, podemos dizer, as ameaças políticas do Eduardo Cunha ao declarar o rompimento, colocou que o Brasil poderia até travar dentro dessas discussões na Câmara, né? Então a presidente Dilma está correndo contra o tempo, até porque, como a matéria bem traz, semana que vem voltam os trabalhos, aí a presidente Dilma está correndo contra o tempo para tentar destravar diversos projetos importantes para o país que estão em discussões no Congresso e no Senado. E está fazendo certo, que é convocar os governadores, né? Apenas um, que é o do Mato Grosso do Sul, que disse que não poderia estar devido a outros compromissos, mas que enviaria o vice para essa reunião. E tentando, através dos governadores, convencer os deputados revoltosos ao Palácio do Planalto, né? Às vezes até deputados supostamente de partidos da base do governo, mas que não estão a favor do Planalto. Então, via governadores, a presidente vem tentando convencer, né, os mesmos a sentar com os aliados e mostrar o quanto é prejudicial esse travamento dos projetos para o país, né? Eu vim até na última segunda-feira, né, nós comentávamos aqui neste mesmo programa, onde se discutia a questão do ex-presidente Lula conversar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E até eu colocava como uma pauta propositiva. O que não era propositivo foi uma das matérias que nós comentamos essa semana, justamente do ataque e contra-ataque entre deputados da oposição e deputados da situação, né? Isso aí é o que não é propositivo para o país. Se existem as rechas, se existem as diferenças, tem que ser colocado em segundo plano, porque 2018 ainda está distante, né? Muito distante. O governo da presidente Dilma começou agora o segundo mandato. Então, para o país não parar, além dessa crise econômica pela qual nós estamos passando, é necessário que se haja uma união em prol dos principais projetos para o país. Se está numa disputa judicial para o impeachment, bem, isso aí é um direito de quem perdeu as eleições e de quem está insatisfeito com o governo, é um direito. Quer buscar o impeachment? Bem, vá pela via da justiça. Agora, quando se fala Câmara e Senado, é um poder, o poder legislativo maior do país e que é de fundamental importância para o país. Nessa casa aí, não, nessas duas casas, não pode estar com picuinhas políticas como se fosse, infelizmente, uma mera Câmara de Vereadores do interior de um estado, né? Como, infelizmente, acontece, que a importância deveria ser a mesma. Agora, projetos importantes para o país, em nenhum momento pode parar as discussões se é aprovado ou não, mas tem que ser dentro de argumentações, não por questões de insatisfação com o governo.
Pois é, tem que ter a responsabilidade, né?
Exatamente.
Existe responsabilidade com as questões do país, porque muitos levam apenas à questão política, partidária, eleitoral, né? A disputa para ganhar o poder, aí esquece-se muitas vezes do país. E como está esperando aí essas pautas bombas, justamente essa tentativa de barrar isso aí, né?
E aí,
barrar essas pautas bombas, quer dizer, são pautas que situação já é complicada, na volta espera-se que se complica mais ainda com a revanche de insatisfeitos com o governo.
Já que a maior discussão hoje é o impeachment, vamos lá. Não tem o impeachment, a presidente fica até 2018. Vai ficar nessas pautas bombas até 2018, na situação pelo qual o país está passando hoje, né? Quem está sofrendo é o povo. Porque os deputados e os senadores têm lá seus altos salários, né? Pago fielmente todo final de mês.
Além das demais regalias,
né? Exatamente. Enquanto o país passa por um aumento no desemprego, uma crise econômica que não vem de hoje, é uma crise mundial, né? Que vem
desde
segunda metade da década passada. Então, nem vamos esperar para essas picuinhas até 2018, ou até um dia que tem um impeachment aí, caso venha a ter, da presidente Dilma, que a gente não sabe se tiver, quando é que vai ser, se for ter, quando é que vai ser isso.
Pois é, agora é o que você falou também, quer dizer, vai que, bom, não houve impeachment, né, não aconteceu, a presidente permanece, mas vamos acelerar, vamos tentar desgastar e vamos colocar a pauta-bomba e vamos aprofundar mais a crise. Bom, Dilma perde. Eles vão assumir, vão encontrar um país
um
em
estado...
total... Quer dizer, é uma irresponsabilidade do tamanho do mundo.
Pronto, que a situação que o país está hoje ia pegar tanto a presidente Dilma, sabendo do que ia pegar,
como
lógico,
também o Aécio.
Ela já sabia o que ia pegar, como o Aécio iria ter essa mesma situação. E da forma que estão fazendo com o país, e isso aí, diga-se passagem, tanto a situação como a oposição tem 100% de culpa do que está acontecendo, né? Como é que vai pegar um próximo presidente? Se estão parando o país da forma que estão parando, né? A culpa é da presidente Dilma, que de fato tem que arrumar as soluções. Ela foi quem se colocou e quem venceu para um segundo mandato. Ela é quem tem que resolver e encontrar as soluções para organizar o país, né? E a oposição, dentro do que for correto, tem que contribuir para que a mesma arrume essas soluções. Agora, da forma que está acontecendo, nós estamos observando que quem vencer 2018, né? Ou quem assumir diante de um impeachment vai pegar um país pior do que a presidente Dilma pegou agora, nesse ano de 2015, né? Que ela passou para ela mesma, né? Isso aí é uma coisa que temos que colocar também.
Agora 8 horas e 16 minutos, 8 e 16, nós voltamos daqui a pouquinho e tem a próxima pauta, a gente vai trazer a questão Romário, né? Porque naquela capa da revista Veja, né, que se colocou à vez agora do presidente Lula, também trouxe algumas contas, né, no exterior do Romário, né? Romário colocou já nota nas redes sociais, né? E chegou, e tem a pauta aqui também que, deixa eu ver aqui, quem falsificou os extratos de Romário? Também está começando a surgir isso aí. Isso foi verídico, quer dizer, são extratos realmente que a Veja obteve ou coisas falsificadas foram publicadas. Então já sai na imprensa também a suspeita de que, né, os extratos, enfim, toda aquela documentação que a Veja obteve também foi, não é uma coisa legítima, foi coisa falsificada. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui. do blog do Magno, né, tem o seguinte, gravíssima, apesar da ironia com que Romário está tratando, essa situação criada pela denúncia da revista Veja de que o senador tinha uma conta oculta com 7 milhões e meio de reais em Genebra, na Suíça. De lá, Romário informa que, reunido com advogados do Banco BSI, foi informado que os extratos apresentados pela revista são falsos. Se são, quem os falsificou? A revista que o publicou? O Ministério Público, em posse de quem a Veja diz estar o extrato reproduzido por ela, a Polícia Federal, a Interpol, são dois crimes. A falsificação de documento e a denunciação falsa de crime, pois seria crime manter conta no exterior não declarada. Romário diz, segundo o Estadão, que até amanhã vai apresentar documentos do banco provando a falsidade dos extratos. Espera-se que o Ministério Público abra imediato inquérito sobre a falsificação e não se alegue sigilo de fonte para que a revista se recuse a dizer quem forneceu aquilo que ela publicou. Não é fonte ou informante quem falsifica documentos para atingir criminalmente a terceiros, mas bandido, sobretudo e principalmente se for mesmo alguém do Ministério Público ou da Polícia Federal. Aí é bandido de alta periculosidade, do tipo dos que a Veja gosta de ter como amigos. A matéria também já traz até uma detonação em cima da própria revista Veja, porque se for, né, se o Romário provar que realmente, né, tudo isso aí que a Veja publicou é falso, né, foi criado, né, então está complicada aí a situação também da Veja, né?
Que situação a Veja vem caindo nesses últimos anos, né, nesses últimos meses principalmente. A Veja publicou essa revista já faz em torno de quase um mês.
E assim essa matéria, né?
Essa matéria, isso. E assim que essa matéria foi publicada, né, o Romário se pronunciou através das redes sociais, até em tom de ironia. Disse, sou vencedor da Mega Sena e não sabia. Estou me sentindo como vencedor da Mega Sena. Não sabia que estava milionário. Né? Ele até coloca assim, eu lembro direitinho como era. Ele disse, vou à Suíça, sacar esse dinheiro, pagar o que é da receita e ficar com o que é meu. Porque eu não sabia que tinha todo esse dinheiro, não. E principalmente com a conta na Suíça. Então o Romário, né, ele vem fazendo como qualquer pessoa deveria agir se está consciente de sua inocência. Querer que apure sobre a situação, e ele é quem está tomando essa iniciativa. Né? E caso o Romário, de fato, prove a sua inocência, como ele já coloca aí, que tem documentos que prova, né, a falsidade da revista Veja, né, sobre esses extratos que foram supostamente apresentados, a revista Veja vai cair mais uma vez em descredibilidade com suas notícias, né? Isso aconteceu durante as eleições, onde teve que se retratar. Isso vem acontecendo de uma forma constante em algumas publicações sobre a questão do empresário da Odebrecht, do Marcelo, né? Os advogados também desmentiram, saíram com a nota desmentindo a notícia da revista Veja.
Instituto, né? Lula agora está entrando na justiça também contra.
Então, a Veja, que é uma das maiores revistas de repercussão do país, um dos maiores meios de comunicação do país, né? Pode estar entrando numa situação conflitante, né, perante os seus leitores, né, tanto do blog quanto da própria revista. Se situações como essa de Romário forem comprovadas a falsidade da Veja, é complicado, porque o Romário não é apenas um político, né? O Romário é um cara de uma podemos dizer assim, do meio artístico, do meio dos esportes, né, dos esportistas, que pode estar fazendo com que uma manchete sendo negativa para a revista Veja ganhe uma repercussão
bem maior,
né? Porque não é a Veja não lhe deu agora com um simples político que tem um histórico de corrupção. A Veja agora vem lidando com um político que está em alta no cenário. Principalmente após a questão das situações de corrupção da FIFA e da CBF, que o Romário já apontava há tempo essas situações e vem provando a cada dia que era uma realidade, que era uma realidade, não é? E agora o Romário vem desafiando a Veiga e, diz que vai apontar que tudo que a Veiga colocou foi falso. Então a Veiga pode estar entrando em maus lençóis. Não estou dizendo que a matéria da Veiga é falsa
ou
o que Romário esteja com 100% de razão. Mas é um caso que temos que aguardar e que, se for comprovado que a Veiga está falando a verdade, o Romário entra no grupo dos políticos corruptos, né? Se Romário provar que é verdade o que ele está falando, a Veja entra num descrédito de tamanho.
8:34, 8:34. Essa semana um grupo de deputados, os deputados de oposição ao governo do estado, né, continuando aquela de visitar as obras inacabadas no estado, né, parece que é a terceira vez já, né, o Romenick?
Eles que já estiveram na zona da Mata Norte e Sul, uhum. Né? E agora...
Então a segunda, né?
Isso, e na agora segunda... eles visitaram o Agreste, principalmente as cidades de Caruaru e Gravatá.
Bom, e o grupo, está no blog aqui do Mário Flávio, o grupo de deputados formado pelo líder da bancada de oposição, Silvio Costa Filho, do PTB, pelo vice-presidente da Assembleia, Augusto César, também do PTB, e pelo presidente da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular da Assembleia, Edilson Silva, do PSOL, iniciou a agenda com a visita ao Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. A má qualidade no atendimento do Hospital Regional do Agreste motivou recentemente uma ação do Ministério Público que exigiu a adoção por parte do governo do estado de medidas como a instalação de equipamentos, compra de materiais e contratação de servidores. Caruaru e praticamente todos os outros municípios do Agreste necessitam do atendimento deste hospital regional, mas a situação é calamitosa. A superlotação, falta de leitos, longas filas de espera para cirurgia. O quadro chegou a tal ponto que o Ministério Público, por meio de uma ação civil pública, cobrou a responsabilidade do governo do estado, relatou o deputado Silvio Costa Filho. Após a ida ao Hospital Regional do Agreste, os parlamentares conferiram uma série de obras em Caruaru que não foram concluídas. Fechado em 2004, o Hospital São Sebastião teve reformas iniciadas em 2012, com investimentos de mais de 7 milhões e previsão de entrega para janeiro de 2013. A entrega do hospital já está atrasada há quase 3 anos. Outra unidade de saúde atrasada em Caruaru é o Hospital da Mulher. Os investimentos são da ordem de 46 milhões de reais. Iniciadas em maio de 2013, as obras deveriam ser concluídas em julho do ano passado. O hospital já poderia estar ofertando 160 leitos, sendo 36 para procedimentos de alto risco e ainda UTI, além de uma casa da gestante. Outras obras inconclusas são o Complexo de Polícia Científica, 3 anos atrasada, e uma Escola Técnica Estadual, 410 dias de atraso. Para o deputado Augusto César, as dificuldades encontradas pelos deputados no Agreste se estendem a outras regiões de Pernambuco. Disse ele, recentemente tivemos um pedido de interdição do IML, que funciona em Caruaru, o sucateamento do Instituto também identificado no Recife e em Petrolina. E lembro que um município como Serra Talhada, no Sertão, aguarda há anos uma unidade do IML. O deputado Edilson Silva, por sua vez, afirmou que a gestão Paulo Câmara tem se notabilizado pelo acúmulo de problemas sem apresentar propostas de solução. Além do quadro identificado pelas visitas da bancada de oposição nas regiões, o governo do estado não tem dado as devidas respostas a questões como a crise no sistema prisional, a situação precária das UPAs e o aumento da violência no estado. Após cumprir a agenda em Caruaru, os deputados estaduais foram a Gravatá, onde conferiram as obras paralisadas da rodovia PE-87, que dá acesso ao distrito de Uruçu-Mirim, e a PE-78, que liga Gravatá à cidade de Passira, Romenick.
Silvio, se fosse em outro momento, nós falávamos aqui que poderia ser uma oposição minúscula que estava querendo fazer barulho para aparecer, né? Mas somos dessa região e sabemos de fato que os deputados foram em cima das nossas demandas, porque de forma constante a TV Jornal, a BTV, né, afiliada da Rede Globo,
a TV Asa Branca,
vem apresentando essas dificuldades do hospital regional. né? Até questões de lençóis, né? Viraram um tema bem repercutido em nossa região, né? Falha já no mestre Vitalino, já é um tema discutido nos principais meios de comunicações da nossa região, né? O Hospital São Sebastião, quem passa por frente vê, né, que está paralisado essas obras. O Hospital da Mulher, que foi prometido, também é outra obra paralisada. E são obras paralisadas, atrasadas, não há 3 meses, mas sim muitas delas há 3 anos. Eu sempre digo aqui, o Paulo Câmara, ele não é o culpado 100%, porque ele assumiu agora, está pegando a bomba da educação, como está a educação hoje, a bomba de como estão as nossas penitenciárias, a segurança pública, e o povo sente na pele a segurança pública, e isso é sentido principalmente em nosso município, né? A questão da saúde, bom, caiu tudo no colo dele, mas ele sabia como estava o Estado. Ele era o braço direito de Eduardo
fazia
Campos.
Fazia parte do governo, né?
Fez parte das principais secretarias do ex-governador Eduardo Campos. E essas obras estão atrasadas desde o governo de Eduardo Campos, né? Desde o governo de Eduardo Campos. Aliados do governador já coloca que algumas promessas de campanha podem ser esquecidas. Dentre elas, 3 hospitais. E quem não lembra que lá no plano de governo desses 3 hospitais tinha um para onde? Santa Cruz do Capibaribe, né? Tinha um lá. E aí o que é que acontece? 3 hospitais é um sonho à parte. Muito difícil Paulo Câmara fazer. Aliados já coloca, aliados de Paulo Câmara que vem de forma de bastidores dando entrevistas, né, aos principais órgãos de comunicações do Estado, coloca que nessa crise pela qual o Estado está passando, pelo deixado pela gestão anterior, né, pela crise econômica a qual o país está passando, o governador vai dar prioridade justamente, tentar dar prioridade justamente nessas obras que estão ou paralisadas ou está em período de atrasos, né, andando a passo de tartaruga. Então, essa será a principal prioridade do governador. E coisa que ele já disse no início do ano. Ele disse que primeiro vai dar seguimento a essas obras que ainda não foram entregues da gestão passada para poder colocar a marca dele. Ou seja, no rojão que nós estamos indo, a marca de Paulo Câmara não vai ter, não vamos ver a marca de Paulo Câmara até o final da sua gestão, né? Ele vem tentando fazer medidas paliativas e medidas baratas, para o cofre público do Estado. Como, por exemplo, uma sacada do tamanho de uma assistência social innecessária, que é o passe livre, que custa em torno de apenas 13 milhões. Ah, 13 milhões é muito. Mas para o cofre do Estado, não, viu, gente? Para o cofre do Estado é insignificante, né? São 13 milhões por mês que o Estado vai gastar na lei do passe livre, que foi criada para os estudantes da região metropolitana, onde 630 mil jovens estudantes serão beneficiados com essa lei. É uma lei de um alcance social tamanho. Contudo, são medidas paliativas, são medidas de baixo custo, que é o que o governador vai conseguir fazer. Medidas de alto custo, medidas de obras milionárias, né, de obras estruturadoras para o nosso Estado, vai estar muito longe do alcance. E aí nós vamos nos deparar com situações como essa. E os deputados de oposição não vai demorar para encontrar outras obras paralisadas ou em atraso, como encontraram em Caruaru e Gravatá. Em Gravatá foram 2 PEs, a exemplo dessa nossa aqui, que corta de Pão de Açúcar até até aqui, Santa Cruz do Capibaribe, né? Em Gravatá foram 2 PEs que estão atrasadas, né? Essa é a nossa situação. Esperamos que a nossa PE consiga ser concluída e vamos torcer muito para isso. Que as obras continuem em andamento, né? Mesmo que em algum momento, não sei se é por conta da chuva, está meio lento, né? Por conta da chuva.
A chuva.
Mas teve tanta seca, meu Deus do céu, né?
4 anos.
Mas vamos lá, vamos torcer para que a mesma
Gravatá é a rodovia.
Disso.
Gravatá é a PE-87 que dá acesso a Uruçu-Mirim, né? Essa dá acesso a um distrito. E a PE-78 que liga Gravatá à cidade de Passira. Uma outra questão, né, do governo do estado, além dessa que os deputados viram aí de obras paralisadas, né, que competem ao estado e há muito tempo estão paradas. É um outro, é justamente o que dá uma expectativa muito grande aos municípios, que é essa parceria com o estado, com o FEM, né? Essa parceria estado-prefeituras, em que o governo do estado entra com uma certa quantia também, e tudo indica, né, que muita gente, muito prefeito que está fazendo suas contas aí para iniciar alguma obra esse ano, para o próximo ano ter algo, né, junto ao governo do estado, muitos dizem que o dinheiro do FEM não virá esse ano.
Até porque o FEM também, vamos ver algumas culpas também, né? O dinheiro do FEM ainda tem FEM sendo pago da primeira e segunda edição. Isso por culpa também dos prefeitos, né? Que muitos fizeram algumas obras e deixaram, Leone, de prestar a conta, né? E aí o estado só paga as demais parcelas, ou projetos só serão contemplados novamente, né, novos projetos serão contemplados pelo FEM, se as prefeituras prestarem contas. E uma das maiores dificuldades, do governo do estado está sendo justamente por conta dessa falta de prestação de contas dos municípios. E que pode cair, não é, Leone? O estado pode cair numa situação complicada devido a essas faltas de prestações de contas no Tribunal de Contas do Estado, né? Por conta dessa falta, principalmente, de transparência. Ou seja, foi ajudar, foi no momento, principalmente esse FEM foi criado para Eduardo Campos mostrar ao Brasil que era necessário um pacto federativo entre municípios, Estado e governo federal. E aí foi criada essa espécie de pacto federativo no Estado de Pernambuco, mas que em determinados momentos, esse mesmo pacto federativo não é bem correspondido. Em alguns casos sim, mas em outros não.
Agora 8 horas e 45 minutos. A hora do debate. A hora do debate. Silvio José. Pois é, estamos de volta aqui com o Rádio Debate. Agora a segunda parte, a hora do debate. A partir de agora, né, os companheiros aqui para debater a política, principalmente a política local. Enfim, na técnica continua o Jobson Barros, na técnica de som. Um abraço aqui para o pessoal lá de Cachoeira dos Borges, né, o nosso amigo Vavá, Vavá do Bar. Inclusive, Cachoeira dos Borges fica ali pertinho de Zevinha de Adão e tal, e ele vai estar com o Neném Chagas. Um abraço aí, grande Neném Chagas, a família de Neném, inclusive todos os ouvintes aqui do programa também, os irmãos, o Lilio e o outro que esqueço agora o nome, né, mas os irmãos do Neném também, a família toda sempre ouvindo aqui do programa. Então o Neném vai estar tocando o final de semana agora lá no Bar do Vavá, lá em Cachoeira dos Borges, pertinho de Zevinha de Adão. Então tá todo mundo aí convidado. Olha, eu quero começar o programa hoje repercutindo aqui uma matéria que foi preparada pelo Fernando Lagosta para o programa policial aqui da Polo FM. A gente tem sempre falado aqui da questão da a segurança pública, ou a falta dela, né? A falta exatamente de uma ação, né, diferenciada para que a gente tenha uma sociedade mais tranquila, mais calma, mais segura. A gente tem sempre falado aqui, né? E vem sempre dizendo também da falta de investimento do governo do estado. Há muito tempo que é discutido aqui a falta de uma estrutura legal para a polícia civil, que é a polícia que investiga, né? A polícia militar é importante porque vai lá e captura e tudo mais, mas tem a polícia civil que ela faz esse outro papel, mas não tem. Muitas vezes a pessoa chega na delegacia, tá, o computador velho quebrado, impressora não tem, enfim, a coisa é meio complicada. E o Fernando Lagosta, ele conversou com Áureo Cisneiro, presidente do Sindicato dos Policiais. Ele esteve aqui, né, conversou com a imprensa e o Lagosta, ele conseguiu essa conversa com ele também. Ele vai passar para a gente, na realidade, reforçar o que a gente até vem falando aqui há algum tempo. E com mais propriedade, inclusive, né, com mais propriedade, porque ele realmente conhece os problemas, né, enfrentados pela polícia, justamente por falta de investimento. Vamos ouvir.
Bem, eu converso aqui com o Áureo, ele que é o presidente do Simpol, é o Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, que esteve aqui na delegacia de Santa Cruz do Capibaribe em uma reunião com todos os policiais, tratando aí do assunto das paralisações, enfim, greve, né, de como anda a negociação com o governo, se há negociação ou não. Enfim, como é que transcorreu essa reunião, o que é que se debateu, né, o objetivo principal dessa reunião. Rádio Polo, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. A gente esteve aqui para continuar a mobilização dos policiais civis, também detectar os problemas que tem havido aqui na região de Santa Cruz e Capibaribe, que são muitos, né, inclusive delegacias fechando, delegacia de cidade importante aqui da região, como Toritama, Taquaritinga, Vertentes, Brejo da Madre de Deus, fechando por falta de efetivo. Ou seja, o povo fica sem o serviço da Polícia Civil. Isso é um absurdo. A gente vai levar isso, vai denunciar o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, para que tome as providências, porque não pode deixar o povo órfão do serviço de segurança pública, dos serviços de investigação, e por isso que tem aumentado a violência nessa região. Para você ter ideia, roubos aqui em Santa Cruz tem uma média diária de roubos, de 20 roubos diários. Isso é um absurdo, rapaz. Isso quer dizer que você sai à rua e pode ser roubado a qualquer momento. Então você está sitiado, né? A criminalidade tem tomado conta das cidades daqui da região do Agreste. E aí não pode o secretário chegar e dizer que tem diminuído a violência, porque não é verdade. Pergunte ao povo, secretário, se realmente tem diminuído a violência. O povo vai responder a você.
Inclusive o secretário esteve entrando no ar no programa aqui, o Patrulha do Agreste, e relatando que foi a única região que reduziu o número de homicídios, né? Então estava aí cantando vitória por conta dessa redução no número de homicídios e dando graças ao empenho, à atenção que o governo tem dado para com essa região. O que a gente sabe que, na verdade, essa atenção não tem sido dada, porque as condições para os policiais é mínima. Então, se essa redução se deu graças aos poucos policiais competentes que se tem. Ou eu estou enganado?
O secretário tem mentido para a população. As delegacias da região, como eu te disse, estão fechando. E não há diminuição de crime se não tiver polícia de investigação. Depois que se comete o crime, é com a Polícia Civil para investigar e prender o bandido. E não está tendo essa eficácia, porque nós não temos mais investigadores suficientes, as delegacias estão faltando policiais civis. Então a população realmente está ficando refém da criminalidade. Então o secretário tem que vir aqui em Santa Cruz e na região e perguntar ao povo se o povo realmente está sentindo essa diminuição da violência, pseudo-diminuição que ele está dizendo. Pergunta ao comerciante aqui, aos comerciantes daqui, se realmente está havendo diminuição da violência. Então, secretário, primeiro vem aqui, converse com o povo. Não fique só daí no gabinete dizendo que está diminuindo a violência, que não está. A violência tem aumentado e muito em todo o estado de Pernambuco.
Porque para ele a violência só conta a questão do homicídio, né? O assalto, a pessoa que chega, que tem lá uma arma colocada na cabeça, tem crianças feitas refém dentro de casa, para ele não é violência.
Pois é, não é só homicídio, né? Porque se você vai deixando o roubo, por exemplo, de lado, daqui a pouco o que vai roubar também vai matar, porque a impunidade está grande. Mesmo nos homicídios, que o Pacto pela Vida é focado nos homicídios, mesmo os homicídios têm crescido, a imprensa tem dado aí. De um ano para outro, tem crescido muito. A gente vai chegar, com essa estatística que está tendo Pernambuco, a gente vai chegar em dezembro com 4 mil homicídios. Isso é um absurdo, isso é número de guerra. Então não pode, o secretário não pode estar com essa afirmação. Primeiro, para ele dizer isso, no meio de comunicação daqui da região, ele tem que vir aqui e sentir os comerciantes, os políticos da região, o povo da região. E dizer, será mesmo que está diminuindo a violência?
A violência reduziu tanto que durante essa reunião aqui, 4 vítimas de assalto chegaram, inclusive 2 veículos tomados de assalto.
Pois é, a estatística é essa, como eu te disse. São 20, em média, 20 roubos por dia aqui em Santa Cruz. E 2 a 3 carros assaltados, roubados. É um absurdo, é um absurdo. E aí quem sofre com isso? O povo. O secretário volta a afirmar, vim aqui resolver esse problema. Aliás, não é só em Santa Cruz, não. todo Pernambuco está desse jeito. O sucateamento da polícia que investiga os crimes no nosso estado, que é a Polícia Civil.
Hoje, felizmente, coloca-se aí um plantão para funcionar na delegacia, para, na verdade, tapar o sol com a peneira, com uma equipe composta aí por 4 ou 5 policiais, né, incluindo o delegado, isso para atender a 8 cidades. 3 plantão aqui em Santa Cruz.
É desumano. Você bota 2 investigadores, 1 escrivão e 1 delegado para atender 8 cidades e 1 permanente, tá? É desumano, não é? E aí, quando a gente começa a reivindicar, quando a gente começa a reclamar, o governo vai e vem com retaliação, em colocar processo administrativo nos policiais, bloquear a conta do sindicato. Então, o que tem que se fazer, o governo do estado, é contratar policiais, é preparar o policial melhor para atender a população, é abrir essas delegacias, porque não adianta estar com esse discurso lá em Recife de que a violência só tem aumentado e muito.
Para que fique bem claro para a população o objetivo da luta de vocês, para que as pessoas não se iludam com as conversas bonitas ou as mentiras, podemos dizer assim, do secretário, do povo aí do governo que tenta acobertar e tapar o sol com a peneira. Então que fique bem claro as reivindicações de vocês e o objetivo principal dela.
Pois é, não é apenas salarial não. É o objetivo de melhorar a Polícia Civil para atender melhor o povo, que hoje a gente não está podendo atender. Não é porque o policial civil não quer trabalhar não. O policial civil quer trabalhar. O problema é que o governo não dá as mínimas condições de trabalho a gente. E a população tem que começar a reivindicar do governo, dos políticos da região, para que reivindique do governo a melhoria na segurança pública, porque do jeito que está, a gente vai ficar em casa sitiado pelos bandidos.
Ok, mais alguma coisa a acrescentar? Fique à vontade, ó.
Não, a gente só quer que a população entenda que os sindicatos policiais civis de Pernambuco está reivindicando o governo do estado uma segurança melhor para o povo, que se equipe as polícias para atender melhor o povo, para diminuir a violência, para que possa o cidadão caminhar na cidade em paz, tranquilamente, viver com sua família. Não como está agora, a gente está sitiado pela bandidagem.
A gente agradece então pelas informações, o Áureo, ele que é o presidente do Simpol, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Pernambuco.
Horas e 4 minutos, 9:04. Pois é, tá aí a situação da segurança pública em Santa Cruz do Capibaribe, no estado, né? O Auri deixa claro, o estado. E ele traz aqui um número que, né, por mais que digam que a imprensa é que faz esse, né, essa pressão psicológica na sociedade, mas tá aí uma realidade. Em torno a média de 20 assaltos por dia. Residências continuam sendo invadidas, não é de hoje. E o pior que é isso, né? O pior que não é de hoje. Né? O Ralf, o Leone lembram que estavam comigo na comunidade FM. Naquela época, a gente já levantava essa questão, né? E já dizia, pessoas próximas e pessoas que a gente não conhecia, mas está lá. Quando você abre os blogs da cidade, que acompanham o cotidiano policial na cidade, quando se abre, é sempre uma moto que foi assaltada, é um carro que foi levado, é uma residência que foi invadida, é um restaurante que foi, uma lanchonete, uma loja, enfim, um estabelecimento comercial que teve também, foi invadido por bandidos, né? E aí o secretário vem para cá, para Santa Cruz, e diz, não, Santa Cruz está aqui, está uma beleza, está uma maravilha, que houve um índice, uma redução no índice de violência, porque os homicídios diminuíram, né, na cidade. Então isso não conta, né? Isso não conta. Lógico que a gente tem sempre que falar aqui, o maior patrimônio que você tem é a sua vida. Mas aí também você tem, né, a sua pressão psicológica, quer dizer, quando um cara tem uma pessoa, uma família, é invadida por bandidos, quer dizer, você está lá, onde você acha que está o lugar mais seguro do mundo, que é dentro da sua casa, quando você recebe um bandido lá, bandido faz uma pressão psicológica muito grande, e tem pessoas ali, principalmente mulheres e crianças, que passam uma vida para se recuperar daquele abalo psicológico. Isso não conta não, isso não é violência não. Bom, mas vamos lá, passar aqui para os companheiros para fazerem a análise, né, sobre o que ouviram aqui, e na realidade não é nenhuma análise, mas é certamente reforçar, né, essa demanda da sociedade santa-cruzense. E a gente falar por eles aqui, né? É cada um de nós aqui falar por cada cidadão que está se sentindo nesse momento, com aquele sentimento de impotência muito grande. É ver o seu vizinho, é ver ele mesmo, é ver as pessoas, né, tendo o seu patrimônio, né, conquistado no dia a dia, com tanto esforço, indo pro ralo e ficar ainda, né, com aquele abalo psicológico para superar com muito tempo depois. Pois não, Natália?
Olha, Silvio, eu venho sempre aqui pedindo apoio dos amigos, né? Dos amigos, porque aqui, graças a Deus, nós somos a voz do povo de Santa Cruz e de região. Para você ter uma ideia, essa semana aqui eu fiz um pronunciamento e pedindo socorro, socorro para Santa Cruz do Capibaribe. E nós estamos vendo isso, né? Nós estamos vendo isso. Olha, Carlos Lisboa, o importante e o interessante é que o senhor aqui, o presidente do Sindicato da Polícia Civil, se eu não me engano é seu Áureo, né?
Áureo.
Ele disse tudo, ele disse tudo. Olha, Carlos Lisboa, aqui na região, a partir daqui de Santa Cruz, aí os políticos acham ruim a gente falar isso. O prefeito daqui é da ala do governo, o de Taquaritinga da ala do governo, o de Jataúba é da ala do governo, o do Brejo da Madre Deus é da ala do governo, e de onde mais? De Toritama. Todos esses caras são da ala do governo do estado. E era nada mais justo do que esses senhores prefeitos se reunirem em Santa Cruz do Capibaribe, que é a cidade mãe desse polo de confecções, de onde começou todo esse trabalho, essa geração de emprego, e trazer esse secretário, esse senhor aqui em Santa Cruz do Capibaribe, respaldado para todos esses prefeitos, Ralf. Os prefeitos também ter a humildade de convidar as associações de Santa Cruz do Capibaribe, que, diga-se de passagem, está mais preocupada do que os políticos, tem feito um trabalho brilhante, tem procurado ter a humildade de procurar as associações de Santa Cruz, de Toritama, de Taquaritinga, do Brejo, se é que existe lá, né? Do Brejo, e as famílias e os comerciantes de Santa Cruz do Capibaribe. Não pode mais. Está aí, pai. Quem disse? Quem disse? Não fui eu, não. Eu venho dizendo aqui, aí tem cara que diz, mas aceita que dói menos. Mas acaba aceitar 20, 30 assaltos por dia numa cidade, Ralf. Aí o cara ainda dizer, aceita que dói menos, Leone. Isso não existe, seu José. Isso não existe. Olha, essa semana eu vi aí uma matéria que a delegacia estava sem um negócio lá da internet, um computador quebrado. Aí fica lá, esperando pelo governo do estado. Ó, pelo secretário. Para o secretário dizer que os homicídios caiu. Mas não só tem o homicídio, não, rapaz. Sabe quanto é para consertar um computador? Eu consertei essa semana pelo caba bom, sabido, inteligente, em Santa Cruz do Capibaribe. Ele trabalha na Câmara de Vereadores. Por R$70, o caba faz o conserto de um computador, formata, né? Deixa nos trinques. Olha, eu vou pedir aqui ao nobre menininho, que é do CDL, o Alan, vai dizendo das outras, da associação. Menininho Ascap. CDL é quem? Valdir. Junto também com o Fábio, que Fábio nunca nós devemos esquecer dele, né? Que Fábio fez um trabalho danado. Todos os presidentes da associação, procure a gente aqui da Rádio do Polo, procure os comerciantes, para ver se nós damos uma ajuda lá à delegacia, né? Olha, tem um plano muito fácil. No carnaval, como é para os políticos dizer, ó, todo mundo foram para a praia, eu fui também, porque os políticos é o primeiro que vão, né? Aí deixa um rebanho de moto andando na cidade, para lá e para cá. Parece uma carreata, só falta uma bandeira na frente, só falta uma bandeira. Né? Aí diz, eita, mas só aquele dia. Ó, se comprarem 6 motos, botar 6 policiais rodando essa cidade, 3 guardas municipais e 3 policiais, rodando essa cidade diariamente com o telefone da polícia, para quando prender um cabo lá, não vir deixar o bairro descoberto, não. Ligar e os caras ir lá buscar. Fazer um rodízio permanente, o que é 100 motos para um município como Santa Cruz do Capibaribe. Aí eu vou dar a dica às associações. Porque se a gente dá essa dica aos políticos, Silvio José, A gente só encontra tanta cara feia na rua que está até medo. A gente pensa até que é outro cara que também vai assaltar. É um bicho papão. Cara, no carnaval tem papangu e tem muito papangu que fica com a cara feia, porque a gente fala aqui. Então, senhores, não dá mais para aguentar. Nós vai pedir socorro todos os dias, Carlos Lisboa. Nós vai gritar socorro todos os dias. Você vê os acampamentos dos evangélicos, que só vai pedir as coisas boas a Deus, até para iluminar a mente dos marginais para se redimir do crime. Do crime. Mas ninguém faz isso porque são do lado do danado do governador. Olha, porque eu sou do lado do prefeito, eu vou estar indo no prefeito. Aí eu vou acobrir o que está errado, rapaz, não vou. Eu estou falando para ajudar, para tomar uma decisão, para tomar uma decisão. Eu não sou babão, não. Eu tenho meu voto, eu vou lá e voto no caba que eu acho que vai ser o bom para Santa Cruz. Agora, para eu acoitar o carro, eu não acoito, não. Eu estou aqui porque o povo, graças a Deus, dá essa audiência aqui a nós. E no dia que o povo não der, também a gente sai. Não tem problema. Nós não estamos aqui para defender ninguém, não. Nós estamos para defender a nossa cidade. Está aí, rapaz, o presidente do sindicato da Polícia Civil. E a polícia de Santa Cruz, quer queira ou quer não, a militar e a civil, tem trabalhado muito, Silvio. Mas é desapareada, não tem nem um computador. O computador que tem se quebra de hora em hora. A gasolina é uma migalha, se dá para botar no isqueiro, se for bom não dá. Não dá. Se for bom não dá para botar no isqueiro. É, não dá não. Então, gente, vamos tomar umas medidas. Eu peço às associações que procure o pessoal, os evangélicos, os católicos, as associações, nós comerciantes, nós que fazemos a imprensa e vamos cuidar para ver se pelo menos nós dá apoio à delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. Porque esses prefeitos todinhos que dão apoio ao governo tem vergonha de chamar esse danado desse secretário aqui, né? Tem vergonha, porque parece se disser a ele, olha, Santa Cruz está tendo 20 assaltos, no mínimo, por dia. Parece que ele fica com raiva dos caras daqui. Aí quando eles forem lá, não tem um cafezinho, né? Não tem uma protona boa para se sentar, né? Não tem um jornal para dizer, olha, foram ao Recife. Isso é uma calamidade e eu vou continuar pedindo socorro.
Pois não, Leone Souza.
Silvio, bom dia, Silvio. Ralf, Natália, Carlos, Jovem, você que está aí todas as manhãs sintonizado no Rádio Debate, em especial, a hora do debate. Olha, a pauta em discussão, na verdade, eu concordo com você, é mais para a gente lamentar mesmo a real situação do que mesmo fazer um comentário com algumas observações no tocante à matéria vinculada pelo Lagosta, né, no programa policial, e que também foi matéria ontem na TV, mostrando o estado da delegacia, né, a quantidade de veículos apreendidos, entulhados, e até a matéria dizer que, como o pátio da delegacia não cabe mais, estava colocando nas ruas por trás.
Que pátio de delegacia?
Que não existe, não é um existe, terreno, né, ao lado, né? E aí está cheio de moto velha, sucateada, e agora não tem mais espaço, estão colocando nas ruas, né? Então a gente lamenta profundamente. E eu espero agora, Silvio, eu lhe digo com sinceridade, eu espero agora com a maior tranquilidade do mundo, sabe? Eu espero com a maior sinceridade que nenhum político tenha a coragem de abrir a boca para dizer que a gente está fazendo terrorismo, não. Eu espero que nenhum político tenha a coragem de dizer isso, não, porque já foi dito no passado, quando nós aqui combatíamos e criticávamos a situação da segurança. Eu espero que esses políticos tenham vergonha e não falem mais isso. Porque agora, quem veio a mídia, a imprensa dizer, foi os próprios policiais, da questão da insegurança que vive a cidade de Santa Cruz do Capibaribe e região. Ora, talvez muitos não acompanham programas policiais, cada um tem um gosto, o público, alguns preferem programas políticos, outros musicais, outros policiais, e assim vai. Mas olha, Santa Cruz, para se ter uma ideia, eu não lembro-me De quando foi que eu escutei Maurício Sobrinho pela manhã aqui e não foi noticiado o roubo de moto? Eu não me recordo, faz muito tempo. Porque todo dia nessa cidade se rouba 2, 3, 4, 5 motos. Já chegou meses aqui de se roubar 63 motos. Um final de semana, sexta, sábado, domingo, se roubar 23 motos nessa cidade. Mas aí, talvez, a imprensa está fazendo terrorismo. Cidadão ter seus veículos tomados de assalto, não só o roubo, né, não só o furto, mas tomado de assalto, com seus familiares dentro do carro, ser obrigado a descer com crianças de colo na mão para o meliante levar o seu veículo, e aí talvez eu esteja fazendo terrorismo. Então a gente lamenta a forma que o Estado, que o governo Paulo Câmara, tem tratado a política de segurança pública do Estado de Pernambuco. Mas talvez há os defensores do governo que não, só faz no máximo 6 meses que Paulo Câmara assumiu o governo do Estado. Paulo Câmara não tem total responsabilidade porque só faz 6 meses que ele é governador. Ora, Paulo Câmara passou pelas secretarias mais importantes do governo Eduardo Campos. Paulo Câmara, quando estava herdando o coeficiente eleitoral de Eduardo Campos, ele também estava herdando todas as mazelas que o Estado tinha. Então, a gente lamenta profundamente, sabe, Natália, porque não existe, de fato, uma política pública eficiente. A gente vê as delegacias sucateadas, as delegacias, ora, faltar papel para imprimir um BO, faltar um papel ofício, sei lá, papel A4, para imprimir um BO e dizer que a segurança pública aqui na nossa região tem melhorado, né? Que os índices têm sido reduzidos. Aonde? Na casa de quem? Porque o que a gente vê aqui constantemente é os cidadãos não podem mais andar nas ruas livremente, porque, na verdade, o que existe é uma sensação de medo muito grande. De medo muito grande. Então a gente só tem que lamentar um governo ineficiente, um governo inoperante, sabe? Um governo que aí não, mas aí se junta meia dúzias e vamos para Recife conversar e vamos prometer uma transferência de uma delegacia, uma mudança de uma delegacia. E nem isso foram capazes de fazer. Não tiveram, que não precisa de mudar, o que precisa da condição adequada, mas nem isso tiveram capacidade de fazer. Enganaram mais uma vez a população. Mas aí talvez amanhã venha de novo com novas promessas. E aí a gente, infelizmente, na real situação que a população se encontra, nós somos obrigados a acreditar e esperar. Agora eu acho que o mais necessário agora, eu concordo com você, Natália, está mais do que na hora das entidades, das associações, das igrejas evangélicas, igreja católica, se mobilizar, sabe? E ir para o enfrentamento junto ao governo do Estado. Porque esse governo está aí, esses políticos que estão aí, são pagos com o nosso dinheiro. Eles têm, no mínimo, a responsabilidade de nos ouvir. Ouvir, de fato, a demanda da população. Coisa que não está sendo ouvida. Porque se tem as pessoas ligadas ao governo do Estado, eu não acredito, pela situação que está, eu não acredito que estão indo levar as nossas reivindicações. Porque se estão indo levar, o governo do Estado também não está ouvindo. Está fazendo ouvido de mercador. Não está dando ouvido à demanda da nossa população. Então, as associações, as igrejas têm que de fato se mobilizarem e ir para o enfrentamento, cobrar desse governo que aí está. E olhe, diga-se de passagem, pelo próprio governador quando esteve aqui, queria que todas as cidades do estado de Pernambuco tivessem contribuindo com os impostos arrecadados no estado, como Santa Cruz está. Então é uma prova que Paulo Câmara está arrecadando e arrecadando bem dessa cidade. Está levando muito dinheiro, agora trazendo para cá muito pouco. E no mínimo a gente queria que ele trouxesse num pouquinho transformado em segurança.
Carlos Lisboa, bom dia, companheiro.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Jobson, bom dia, Leone, bom dia a todos os ouvintes do programa e um bom dia de modo especial a todos os servidores estaduais, tanto da Polícia Civil e da Polícia Militar, que destacam aqui em Santa Cruz do Capibaribe, que, como disse o companheiro Natálio, não é, tem feito um trabalho, no meu entendimento, razoável, mas em meio a uma inúmeras séries de dificuldades, em razão da omissão do Estado, não é? Em razão da omissão do governador, em razão da omissão do secretário de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, no que se diz respeito ao aparelhamento dessas polícias, né? No que se diz respeito ao salário desses policiais, no que se diz respeito à estrutura.
Olha, diga-se de passagem, ilustrando seu comentário.
Pois não.
A polícia daqui tem trabalhado muito. Tem
bastante.
Carro preto, como
o gato, o gato, eu tenho visto,
A polícia
sou testemunha
militar,
ocular.
A civil lá, sem ter justo. Nada nas mãos para trabalhar. Né? Já tem feito um trabalho exorbitante. Justo. Agora falta um apoio que não tem.
Então não existe esse apoio, não existe esse apoio à altura. As polícias, tanto a polícia civil, que tem o papel de investigar, tanto a polícia militar, que tem o papel de fazer a polícia ostensiva, a segurança ostensiva, de presença, de coerção ao crime organizado e coerção a toda natureza de violência, não tem trabalhado à altura em razão dessas questões. Não é? Questão de falta de política salarial, de falta de concurso público, de falta de contratação por excepcional interesse público, de agentes de polícia civil, de polícia militar. Não é? Anteriormente já tinha vindo aqui pela região, não aqui precisamente Santa Cruz, mas a Associação de Delegados tinha vindo aqui na em Caruaru e... No, em Caruaru, foi também ao IML, depois foram em Petrolina, depois foram em Surubim e constataram, não é só o Áureo Sinésio que está constatando, Cisnei, que está constatando isso aí, mas os delegados constatam isso. E sabe quem mais constata isso, Natálio? Sabe quem mais constata isso? A população, o povo, né? O povo que está vendo seu patrimônio ser invadido, o domicílio do cidadão, a casa do cidadão, inclusive a própria polícia, para adentrar a casa de uma pessoa, ela só pode mediante um mandato um mandato expedido pela justiça. Mas as casas das pessoas aqui estão sendo adentradas pelos marginais em razão da falta de segurança. Quer dizer, o seu espaço de convívio com a família, o seu espaço de reflexão, de descanso, não é, está sendo invadido. Não é? O patrimônio das pessoas é moto, é carro, é dinheiro, é celular, enfim. É uma série de violências praticadas. Afora a violência doméstica, afora a violência contra a infância, afora a violência contra a adolescência, afora também a violência com relação a práticas homofóbicas, e o Estado não tem visto isso, Silvio José, com responsabilidade pública. Né? Não tem visto isso com responsabilidade pública. Aí a gente pega também, dentro desse contexto, o sistema penitenciário. O sistema penitenciário é uma desgraça, não socializa ninguém, não educa ninguém, não, enfim, as pessoas são os presídios, as cadeias são abarrotados, são mais de 50%, mais de 100% da quantidade de presos que tem que estar contido nesses espaços físicos, afastados da sociedade. Aí você pega, por exemplo, o Ministério Público, que tem o trabalho de investigar, que tem o trabalho de representar junto ao Judiciário essas questões, esses crimes dentro da sociedade, tem trabalhado, mas tem trabalhado em condições de dificuldades. Você pega o Judiciário, vê agora recentemente, há pouco, o governador anunciar corte de recursos ao Judiciário de Pernambuco, o Judiciário que tem um papel fundamental, o Judiciário, através de seus juízes, de seus magistrados, que tem um papel de dar encaminhamento e fazer todo o trâmite para que coloque esse pessoal na cadeia, para que coloque esse pessoal afastado e isolado da sociedade. Então, uma situação de calamidade pública, podemos assim dizer. E aí, Natália, você coloca uma questão, duas questões interessantes que eu gostaria de fazer uma reflexão. Primeiro é porque as pessoas, quando a gente falava aqui anteriormente dos buracos do DR, né, dos famosos buracos do DR, que ninguém se preocupa com esses buracos até o presente momento, né, você dizia, e eu concordo com você, que o pau quebra nas costas do prefeito. Não é uma responsabilidade do prefeito, mas o pau quebra nas costas do prefeito. Quando se fala da segurança, o pau quebra nas costas do prefeito. Não é responsabilidade do prefeito. A questão da segurança é uma responsabilidade do Estado, mas é responsabilidade do senhor prefeito desse município, do nosso companheiro Edson Vieira, dos outros prefeitos aqui da micro-região, também é responsabilidade deles, independentemente de serem ou não serem aliados, é de cobrar, de pressionar o governador do Estado, de trazer uma solução, pelo menos a curto, médio e longo prazo, para essa questão que Santa Cruz está vivenciando. Não é estar mandando ofíciozinho, me permitam colocar no diminutivo, ofíciozinho, e fazendo reuniões, é com bancada de situação, e receber uma promessa, e ficar calado com a promessa de uma migalha, de uma mudança de uma delegacia,
promessa
de uma criança...
De uma
mudança de uma delegacia para de um local para outro, ou de uma operação de combate à criminalidade e à violência, que a gente não vê surgir os efeitos desejados. Né? Em contrapartida, a sociedade civil de Santa Cruz do Capibaribe cada vez está mais se organizando, cada vez está mais se alertando. Nós vamos ter aí uma grande audiência pública para tratar da questão da crise hídrica aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Qual o papel da sociedade nesse contexto e qual o papel e a responsabilidade dos políticos através do Estado, não é? E também encerrando, e também é preciso que se alerte, é preciso que também se faça um chamamento, companheiros da sociedade civil organizada, com relação a essa questão da segurança, porque está uma situação inconcebível. Aí o secretário vem se lisonjear, o secretário vem se felicitar, dizendo que reduziu o número de homicídios. Ora, o número de homicídios, para se reduzir, no sentido de se lisonjear, de dizer que a coisa está avançando, tem que ser uma redução, Natália Arruda, de números significativos. Os números que estão reduzidos aí pelo Pacto pela Vida, não é o Pacto pela Vida, é o Pacto pela, o Pacto pela Vida, ou então o Pacto da Mentira, da Incoerência,
pela morte,
são números que não correspondem, que não correspondem às necessidades da coletividade e às responsabilidades que o Estado tem para com a segurança. Nós estamos vivendo hoje, no número de violência que se tem em Santa Cruz, e inclusive violências seguidas de homicídios, nós estamos vivendo uma situação de epidemia. E aí me diga, por exemplo, o secretário de Santa Cruz do Capibaribe de Saúde, se é verdade ou não. Né? Se é verdade ou não. E aí, para encerrar, nós não estamos vivendo, porque a segurança ela tem que ser vista num contexto global, no todo. Né? Aqui nós falamos da segurança do ponto de vista policial, do ponto de vista da promotoria pública, do ponto de vista dos órgãos que cuidam mais dessa segurança investigativa, ostensiva, punitiva, etc. Mas nós temos uma outra falta de segurança no estado de Pernambuco, que inclusive também é objeto dessa violência e dessa falta de segurança que aí está, que é a falta de segurança das políticas públicas. Saúde no estado, uma miséria. Educação no estado, uma miséria. Política de cultura, uma miséria. Política dirigida para a juventude, para a infância e para a adolescência, uma miséria. Então, nós estamos realmente num estado de calamidade pública.
Aí uma miséria também.
Bom, e aí, para encerrar, me permita, aí, se os políticos não resolverem, né, se os políticos não se dispuserem a partir para o enfrentamento, não vai precisar, não, do Odon, do Edson Vieira, do... como é o nome lá do Jataúba? Do Evilásio.
Antônio Roque,
Jataúba. Antônio Roque, de Dr. Edson. Se intrigar do governador, não. Não vão precisar de romper com o governador, não. Agora, o que eles precisam fazer é não romper com a responsabilidade que eles têm enquanto prefeito desses municípios para cobrar do governador. E aí eu vou logo lhe dizendo de passagem. Se o governador não atender... a sociedade civil não atender, cobrar e não atender, então que o pessoal da sociedade civil, não só com relação a essa questão da segurança, mas com relação à questão da água e tantas outras questões, represente civilmente o Estado. É de responsabilidade a segurança para o povo de Pernambuco, do Estado, do governador do Estado de Pernambuco. Quando ele negligencia essa segurança, ele está cometendo um crime. Então represente ele civilmente.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Boa, bom dia, Leone, Natália Ruda, Jobson e a todos os ouvintes do melhor, da melhor e da mais ouvida Polo FM. Se é que a gente pode ter um bom dia numa situação como essa, não é? Nós temos hoje uma situação de calamidade em Santa Cruz no tocante à segurança pública. A segurança pública. O governo de Paulo Câmara e do PSB, que está aí já vai fazer 10 anos, não é? Tem deixado a nossa cidade à margem de muitos assuntos. De muitos assuntos. E segurança pública é um deles. Silvio, eu lembro que à época na Comunidade FM, eu, você, Leon, tava aí, o Teixeira e César Mello, nós estávamos fazendo um programa e a gente cobrava e reivindicava isso da população. Teve político que disse que quem fazia o terrorismo era Raiden. E a gente viu, o que a gente viu foi um secretário vir aqui...
Foi só para te ajudar nesse momento, e a população também, o ouvinte, né? Foi naquele momento da morte daquele...
Do rapaz
lá no
assalto.
No assalto. Exatamente. Então foi naquele momento que a gente fez, e foi justamente quando a gente começou todo aquele... A reflexão, pedindo à sociedade que refletisse... Aí ele foi convocado, veio a Santa Cruz e apenas concedeu essa entrevista e disse que não, aquilo ali era um caso
isolado.
Isolado e foi embora.
E aí ele. Não, depois ele acabou caindo por uma bobagem que ele disse, né?
Teve outra bobagem, além dessa
bobagem. Além dessa bobagem que ele disse, depois ele disse outra bobagem num assunto importante também, que era a questão da
Era um xaleléu do governo.
Era a questão de algumas mulheres que estavam sendo abusadas sexualmente por alguns policiais, e ele disse que as mulheres tinham verdadeiros fetiches pela farda do PM e por isso que aquilo acontecia.
Exatamente. Então, acabou a segunda bobagem caiu.
Caiu. Agora, o que acontece aqui hoje é que o problema nunca é tratado. Ora, o tratamento do problema de segurança pública em Santa Cruz do Caparibe é ir a Recife, fazer uma reunião e voltar como pauta da reunião, dizer que vai mudar a delegacia de lugar. Silvio, Santa Cruz, tem um amigo meu que chama Santa Felicidade. Santa Felicidade é uma piada pronta. Meu amigo jovem chama Santa Felicidade. É uma piada pronta, porque você fazer uma reunião com o secretário de Segurança Pública do Estado e a solução para o problema de segurança de Santa Cruz ser mudar a secretaria, mudar a delegacia de lugar, e o pior, sabe o que é? É que aqui, Lisboa, você vai receber seu pato, aqui a gente não pode nem criticar desde o começo, a gente tem que deixar as coisas acontecer, porque senão a gente está torcendo... Para que dê errado, diga, Lisboa.
Olha, todos nós aqui esquecemos de citar uma pessoa dentro desse contexto. Santa Cruz do Capibaribe tem um deputado estadual, filho de Santa Cruz do Capibaribe, que inclusive chutou o pau da barraca na disputa pela primeira secretaria da Assembleia Legislativa. Hoje também está como vice-presidente da Associação Nacional das Assembleias Legislativas do Brasil, que também assim o faça. Chute também o pau da barraca lá no interior do governo, do Estado, lá junto ao Paulo Câmara, lá junto ao secretário de Segurança Pública do Estado, para que a coletividade de Santa Cruz e da região tenha uma atenção, pelo menos, razoável com relação à questão de segurança. E outra coisa que eu também vou dizer, daqui a pouco a secretária Jéssica vai anunciar aqui uma reunião aqui na Palestina, ela anuncia a reunião,
tá na lista, tá
é uma reunião importante. Mas o pessoal da Palestina, dentre outras coisas, desçam para se certificar, inclusive para agradecer o que o prefeito está fazendo de bom da Palestina, mas desçam também para cobrar uma posição do senhor prefeito com relação a essa questão da falta de segurança em Santa Cruz do Caparibe, junto ao governo do Estado.
E Lisboa, a gente tem que lamentar pelo seguinte: o delegado, quando ele fala, ele disse uma coisa interessante, que a gente precisa pegar a fala dele. O assalto começa no assalto, depois vai começar a ter morte, porque a sequência de assalto que tem vai começar aí quando tiver morte. Aí eu vou pedir uma coisa aqui a vocês, porque é um conselho, se vocês quiserem acatar bem, não mande coroa de flor, não. Porque se vocês começarem a mandar, eu digo os políticos, começarem a mandar coroa de flor, vai acontecer o que aconteceu naquela casa daquele rapaz que foi embora tão cedo. Que pegaram as coroas de flor dos políticos que mandaram e jogaram no lixo. Porque o que o povo de Santa Cruz precisa não é flores para quando seus filhos morrem, não. Não é flores para quando seus irmãos morrem com a violência, não. Não é flores para quando seus amigos e pais morrem com a violência, não. O povo de Santa Cruz precisa é de segurança e merece. Leone lembrou bem. O governador, quando veio aqui, Silvio, ele disse, se toda se... E foi em off, viu? Foi em off. Aquilo não foi entrevista que ele deu, não. Se Santa Cruz tivesse, se toda a cidade tivesse contribuindo como Santa Cruz está. Ontem eu presenciei um assalto, eu não vou dizer aonde, porque eu não sei se o dono do prédio me permite, mas eu presenciei um assalto de dois elementos que entraram num prédio residencial, e aí saíram entrando em todo o apartamentozinho que tinha, eles entravam e roubavam. Aquilo que você falou, Silvio, do desgaste emocional que fica, sabe quando eles foram embora, o que foi que ficou? A senhora, dona de uma das casas, dona de um dos apartamentos, passando mal na calçada, tendo que ser socorrida para o hospital. Quando eu chego em casa, que eu abro o WhatsApp, tinha a gravação de um Golfe vermelho sendo roubado. Agora, a ironia. Olha que ironia, olha que situação se encontra a nossa cidade. Olha a ironia, o dono pegou uma foto de uma gravação para tentar achar o carro em algum canto e começou a postar nas redes sociais, isso eu vi à noite. É o carro dele que foi roubado caindo dentro de um monte de buraco numa avenida. Que ironia. Como a gente está bem representado. Como a gente está de parabéns, Carlos Lisboa.
Olha, e agora, entrar em Santa Cruz do Capibaribe, aqui pela PE-160, com droga, com furto, com arma, com contrabando, é uma beleza. É. Porque o policiamento que tinha aqui, que aí veio deputado Diogo Moraes, Zé Vilásio, Companhia Limitada, não é? E aí ali construíram um espaço, me parece que com a ajuda de...
Seria em Pão de Açúcar, né?
Pão de Açúcar. Fechado, não tem um policial. Isso havia mais de 6 meses. Você vai na delegacia de São Domingos, fechado, por amor de Jesus Cristo.
O monumento da Bíblia foi roubado ou tiraram a Bíblia?
O monumento
sei, sim, está só a base, porém a Bíblia sumiu. Será que também a Bíblia foi roubada ou tiraram para fazer manutenção? Ô,
Silvio, eu queria só...
Só para eu encerrar.
Só para dar uma palavrinha, um pedido do povo. Ligaram aqui para mim umas 10 pessoas, pedindo para você reprisar novamente... O que disse aqui o...
Vai depender do tempo.
Só para eu encerrar, Silvio, eu quero dizer que se eu fosse realmente os representantes do governo do Estado, e aí Carlos lembrou bem, nós temos o deputado Diogo Moraes que representa o governo do Estado aqui em Santa Cruz, inclusive quando é para as coisas boas que o governo do Estado traz, que nem tudo é mal que o governo do Estado faz em Santa Cruz, as coisas boas que o governo do Estado faz, tem os representantes que são aplaudidos. Nessa hora, somos todo mundo. Agora, quando... Eu queria só perguntar a vocês, se vocês não se acanham, os representantes do governo do Estado, a quem defende tanto, se vocês não se acanham, se preciso, alguns empresários, como um grande empresário me ligou agora enquanto Natália falava, dizendo assim, diga lá na polícia que manda consertar o computador que eu pago, numa cidade de 110 mil habitantes, numa cidade que, se fosse uma cidade pobre, mas uma cidade que gera o dinheiro que Santa Cruz gera, e realmente nós somos pobres, uma cidade que tem todas falta tudo isso que a gente elencou aqui, é uma cidade pobre. Pobre porque o povo de Santa Cruz trabalha e ganha seu dinheiro. Agora, a nossa cidade, essa semana eu estive andando em duas cidades da Paraíba, aqui do sertão da Paraíba, mas Afogado da Ingazeira e Monteiro. Afogado da Ingazeira em Pernambuco e Monteiro. Silvio, é de você ficar com a vergonha alheia.
9:40, 9:41. a secretária Jéssica, que tem um evento hoje, né, que a prefeitura promove, que é aquela chamada de ir até os bairros, ouvir a demanda da população. O prefeito vai com seus secretários para conversar e ouvir a demanda da população. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Silvio.
Desculpa a demora aí, viu, Jéssica?
Eu tô aqui pra Apolo, né, nosso Ralph, Natália, um grande abraço e a Leon, todos os debatedores, né, a gente tá aqui, em nome da secretária Alessandra Vieira, da Secretaria de Cidadania e Inclusão, convidando a população aqui da Palestina e de toda Santa Cruz para se fazer presente aqui nessa terceira edição da Prefeitura nos bairros, né, aqui oferecendo vários serviços, serviços médicos, odontológicos, emissão de segunda via de registro de nascimento, carteira de trabalho. Estamos aqui com 50 fichas para a questão da carteira de trabalho, além de testagens rápidas de HIV, aferição de pressão, a questão de glicemia, então, e também balcões de informação com o PROCON, o Fala Cidadão, Coordenadoria da Mulher. Então a gente traz mensalmente para um bairro essa estrutura, toda a estrutura da prefeitura. E logo mais também estaremos recebendo a visita aqui do prefeito, que vai estar aqui conversando com a população e recebendo e acolhendo as suas demandas. Né? Anteriormente já conversamos com o pessoal aqui da Associação de Moradores, que já nos passou várias demandas e que a gente, na próxima semana, já vai estar dando os encaminhamentos para que haja essas resoluções, Silvia.
Jéssica, qual é o ponto exatamente que está acontecendo isso aí? Em que ponto especificamente?
Em frente à escola, né? A gente utiliza aqui a escola como ponto de apoio, mas temos aqui as tendas de atendimento também na parte externa aqui da avenida.
Tá, então isso é o dia todo, no caso, toda essa...
De 8 às 13 horas estaremos aqui.
Até 1 hora da tarde. Então, só repete aí os serviços, Jéssica?
Nós temos serviços odontológicos, estamos com o médico aqui atendendo também o cliente geral, temos testagem rápida de HIV, de sífilis, e de diabetes. Temos também limpeza de pele, cortes de cabelo, emissão de segunda via de registro de nascimento, e estamos aqui com 50 fichas para carteira de trabalho. Né? Além de balcões de informações, a gente tem aqui apresentações das turmas das escolas, né? Projetos aqui em relação à dengue. Então a gente está com uma grande ação aqui e espero que toda a população se esteja presente.
E a partir de que horas o prefeito chega aí?
Eu acredito que a partir de 10h30 ele já vai estar dando uma passada por aqui.
Tá ok, Jéssica, só uma explicação, mudando completamente de assunto. Bom, então esse é o programa da Prefeitura, Secretaria nos Bairros, é isso? Prefeitura nos Bairros.
Prefeitura nos Bairros, que é um programa da Secretaria de Cidadania e Inclusão, né? Que tem como secretária a Alessandra Vieira. Essa já é a terceira edição.
Terceira edição. Bom, só uma perguntinha. Por que Natália Arruda é o Paquito da que você sempre fala? Né? Explica, por que o Paquito?
O Paquito é Ralph. Agora, ele, na festa do Pará, me levou para comer um xerém com galinha na casa dele, na casa bonita dele, lá no Pará.
Ah, é bonita mesmo.
Porque eu ia mudar o conceito. Mas eu disse a ele que eu não vou conseguir mudar o conceito. Não, o Paquito é Ralph.
Ele seria o quê, então? Assim, tá para mais para quê? Ralph tá para Paquito. Ele tá para mais para quê?
Sim. Não, não sei, ele pode ser aí um daqueles apresentadores que tinha no programa da Xuxa, né? O Paquito.
Não, mas lá tinha a Praguinha também, tinha, né? Tinha a Praguinha, pronto, ele é a Praguinha. Um abraço, Jéssica. Um abraço, Jéssica.
O próximo local, viu, vai ser lá no Jacunã. A gente, definindo a data, vai estar repassando para a Xuxa, certo?
Tá bom, obrigado então, vereadora, aliás, secretária Jéssica Cavalcante. 9h45. Se eu fosse Natália, bom, depois eu mostro você aqui, viu, o que ele colocou aqui. A pessoa, ele ou ela, né? Eu não sei, que não assinou. É mais uma tapia para esconder o descaso que está Santa Cruz, né? Na realidade, a pessoa fazendo críticas aqui ao evento que está acontecendo hoje ali na Palestina. O pacto pela vida é pela vida do bandido, não do cidadão ou do policial. Eles querem reduzir o número de mortes. E só para eles. Violência é isso. Tenha vergonha. Paulo Câmara, foi o Lúcio que mandou uma revolta aqui, na realidade, um desabafo do Lúcio. Elementos arrombaram a casa paroquial lá em São Domingos ontem. O melhor que fazemos é ligar para a Liga da Justiça para vir para Pernambuco, ou seja, né, igrejas, acampamentos, igrejas católicas, equipamentos, acampamentos evangélicos. Enfim, a coisa está complicada. Quero ver o prefeito botar a cidade em estado de emergência hoje, porque estão vivendo estado de calamidade, mas só fez isso para, enfim, tal. a pessoa faz críticas aqui e compara, né, o momento da decretação do estado de calamidade com hoje, que diz que hoje está, né, em estado de calamidade. 8323, o final de telefone, o final do o número aqui. Mais um recadinho aqui, rápido. A culpa é do prefeito, que não dá apoio das polícias, não dá o café, não dá o almoço, não jantar. Ou seja, a pessoa aqui diz que também há uma necessidade da prefeitura se engajar mais nessa questão. Bom dia, até quando os políticos da nossa cidade vão ficar de braços cruzados com essa falta de segurança? O que esse cobra aqui do deputado também, né, que faz 5 anos e nada, aqui, bom, bandidos na rua e tudo mais. Aí reclama aqui da cor azul e vermelha, a Socorro Renata. Um abraço, Socorro Renata. Bom dia para você, obrigado aí pela audiência. Eu fico chocado com a falta de responsabilidade e comprometimento do governo do estado de Pernambuco em relação a Santa Cruz. Na prática, não temos representantes. A fragilidade política do nosso representante é vergonhoso. Estamos abandonados à própria sorte. Final do telefone 9897. Diga, Natálio.
Aqui, meus WhatsApp.
Diga.
Nossa amiga Dada, Nogaia e o Preto, né? O Dada Nogaia, que não perde um só programa, e o Preto. E também a Josélia Nogaia e o Bizuzinho Fonfon e o Zé Nogaia. Toda a família Nogaia, um abraço para vocês, né? E tem um rapaz que...
Você manda a gente, Jordão, também manda um abraço aí que está ouvindo a gente. Manda a família toda aí, né?
É demais. Não perde um só programa, né? E mandar um abraço aí, uma pessoa que todos os dias me reclama. Mas ele dizia que ouvia outro programa, mas é mentira, viu? Nega maluca, o Sérgio... É só ligado no programa da gente, faz que escuta o outro lá, mas não escuta não. Só escuta esse aqui, né? E também o Bossa, disse, mas rapaz, tu não... Eu digo, achei, tu não escuta o outro? Ele disse, nada, eu escuto o outro depois de vocês, ó. Aí nós temos que mandar e colocar aqui no WhatsApp.
Pois já, só caso rapidinho.
Não, só, teve um comentário aí, do qual respeito, no WhatsApp, que falou sobre que o prefeito deveria...
Se engajar mais, pagar o café, almoço, tal.
Mas, desde a época do Zé Augusto, prefeito pela primeira vez, passando pelo seu segundo mandato, depois Toninho, e agora o prefeito Edson Vieira, existem convênios, inclusive, tanto com a polícia militar como com a polícia civil.
Bombeiros também, né?
Com o corpo de bombeiros, onde o povo de Santa Cruz do Caparibe, além dos impostos que pagam ao governo do estado,
ainda
também
paga a refeição.
Ainda,
né,
paga a refeição para a polícia.
As refeições,
as refeições e uma outra série de coisas. Diga-se de passagem, Natália. Existem vários que não deveriam existir, não é? Mas existem vários funcionários da prefeitura, inclusive a serviço da delegacia, a serviço do pilotão, do batalhão de polícia, a serviço da justiça, a serviço
justiça
do
eleitoral.
Ministério Público, a serviço da justiça eleitoral e assim por diante.
Bom, agora, 10 horas
o prefeito
minutos.
Precisa mesmo é botar cobrar, o pé, né, na guela do governador.
O Zaldo, Silvio, lá daquela turma.
Sim, daquela turma.
Daquela turma legal, ele também demonstra toda a sua indignação aqui pela falta de segurança pública e diz que o governador não está nem aí com Santa Cruz, não.
Na linha, o vereador Diomedes, é isso? Hein? Fernando Aragão, bom dia, vereador.
Bom dia, Silvio José, bom dia, ouvintes da Polo. Estão aí no raio do debate, né? Silvio, eu queria dizer só o seguinte, Silvio, eu estava escutando vocês debatendo sobre essa questão da segurança, e só alertar a população, e falar para a população o seguinte, que no tempo que Zé Augusto foi prefeito, quando ele assumiu o governo, que em algum tempo, nós também pegamos dessa Santa Cruz com índice de mortalidade, de assalto, de roubo, que era tremendo, era muito alto. E aí se fez um trabalho da prefeitura, né, através do seu prefeito Zé Augusto, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o controle motor, juiz, a Guarda Municipal, e nós conseguimos, naquela época, baixar todos esses índices que existiam de ruim para Santa Cruz do Caparibe, e Santa Cruz tornou-se uma cidade até exemplo de segurança, não só para Santa Cruz, para Pernambuco, mas também até para todo o país. E hoje, o que é vendendo, e eu venho dizendo isso lá antes, eu acho que ela não pode ter orgulho só porque foi um ex-prefeito que era contrário a gente, e não implantar, logicamente, que atualizar para os tempos de hoje, trazer, de fato, a realidade de hoje, e fazer esse trabalho que Santa Cruz precisa. Você vê as câmaras, está aí, ninguém utiliza, que o Augusto colocou a emenda parlamentar dele, que está no governo do Estado, para a implantação dessas câmaras, mais câmaras, e até agora ninguém foi buscar, ninguém correu atrás, ninguém fez nada. Quer dizer, eu acho que o prefeito, quem estiver como gestor da cidade, ele também tem que ter, ele tem a obrigação de tentar fazer com que a segurança funcione na cidade dele. Ficar dependendo do Estado, que não contrata, que não bota gente, que não faz a coisa funcionar, não vai adiantar absolutamente nada. É preciso que o município também faça além da sua parte. Eu me lembro que os pneus, o rapaz falou aí que se precisar, manda consertar o carro, não sei o que é que está quebrado. Naquela época, o Augusto mandava consertar até pneu furado, que era parado lá no canto, era consertado através da prefeitura. E com isso, não se parava carro, os soldados eram uma rua, porque ele botou toda a mão de obra que precisava dentro do quartel para que as pessoas pudessem ir trabalhar lá, os funcionários da prefeitura, e, de fato, os soldados irem para a rua. E eu acho que é isso que está faltando, aqueles trailers que faziam tão bem as comunidades, né? Tinha o Santo Agostinho, o Cruz Alto, em todos os lugares, a gente tinha os trailers. Hoje, infelizmente, a pessoa nem por onde mais eles andam. Então, eu acredito que é difícil, é, mas não é impossível, nós já tivemos exemplo disso, e serviu de exemplo para tantas cidades. E hoje, Santa Cruz do Capibari deixa de lado, talvez porque o prefeito acha que foi de Zé Augusto não querer implantar. Esquece isso. Santa Cruz é quem está precisando, vai buscar o projeto, atualiza, e eu tenho certeza absoluta que essa segurança volta a Santa Cruz do Capibari. Era a Lua.
Sim, pois não. Pois não, Fernando.
Era esse minha esse desabafo, minha coisa, porque eu não vejo razão de Santa Cruz estar numa situação dessa, sem nem município nem estado fazerem absolutamente nada para resolver essa questão de segurança.
Bom, obrigado então, vereador Fernando Aragão, participando aqui do...
Um bom dia a todos.
Bom, 10 horas e 5 minutos, o Fernando lembrou bem essa questão dos trailers. Eu realmente não sei onde é que está, se está em algum lugar, se foi colocado para consertar, se vai estar de volta, se tem algum projeto para eles, ou acabaram e não existe mais, eu não tenho realmente nenhuma informação. E nem sei também a questão das câmeras de segurança e também a cobrança aqui do dinheiro, que segundo Fernando agora relembrou, o próprio Zé Augusto cobra muito isso, que colocou do governo do estado em R$1 milhão para reforçar o monitoramento da cidade e região.
Isso aí seria interessante, na verdade, voltar à discussão, porque segundo o ex-deputado José Augusto Maia, esse dinheiro foi, de fato, destinado para a Secretaria do Estado de Pernambuco e já estava, né, no governo do Estado. Então, já passou mais do que da hora, né, do governo do Estado se posicionar no tocante a essa emenda do deputado Zé Augusto, à época, quando deputado. Porque eu lembro que ele falava que era para ampliar o sistema, né, de monitoramento. Exato. Das entradas das cidades, que não só ia beneficiar Santa Cruz, mas beneficiaria as cidades vizinhas também, que teria suas entradas de cidade, da cidade, tudo com câmara. Que isso ajudaria para coibir um pouco mais essa insegurança que tem. Então, já passou mais do que na hora. Se esse dinheiro, de fato, existe, está no governo do Estado, está fazendo o quê? Fazendo poupança, é? Correndo juros lá, guardando, juntando dinheiro. Eu acho que não é para isso que o dinheiro foi destinado. Se o dinheiro foi destinado e se de fato existe esse recurso, ele foi destinado para que possa servir a população, não para fazer caixa para governo de estado.
Bom, 10 horas e 6, só rapidinho para fechar, Carlos.
Rapidinho, eu gostaria, com relação ao comentário de Fernando Aragão, no que se diz respeito à época da gestão do ex-prefeito e ex-deputado federal Zé Augusto, com relação à segurança, na verdade os índices diminuíram, houve todo um trabalho feito de forma parceira entre a prefeitura e à época a Secretaria de Defesa Social, se não lembro bem.
Era o Geruan,
isso.
Foi Geruan.
O Geruan, não é? Que era o secretário de Defesa Social, e em parceria com a Polícia Militar e em parceria também com a Polícia Civil, com a Polícia Judiciária. Então, seria interessante verificar, né, como essas coisas funcionaram e aquilo que funcionou à época bem, né, vê a possibilidade.
Na época, Capitão Cabral e depois.
Depois Vareda, tá entendendo? Né? Eu não quero aqui fazer nenhuma crítica, até porque eu não conheço o trabalho do pessoal do comando aí da Polícia Militar, mas a forma de como o Cabral trabalhou aqui e a forma como o Vareda trabalhou aqui foi uma forma muito interessante e deu um acréscimo muito grande do ponto de vista de resolutividade das demandas de violência aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E, sobretudo, Varedo. Varedo, ele era uma pessoa que interagia muito com a sociedade civil organizada, com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Câmara de Vereadores, com as escolas.
Imprensa.
Com a imprensa, tá entendendo? Eu, particularmente, não quero fazer nenhum juízo de valor, até porque eu não tenho conhecimento. Mas eu não vejo, assim, nada do ponto de vista de publicidade, do comando atual e dos comandos anteriores, não é? Com esse tipo de política. E com relação, para encerrar, a questão que Fernando coloca dessa questão do recurso, obviamente uma responsabilidade em primeira mão do prefeito de buscar essas informações, mas não é uma responsabilidade única e exclusivamente do prefeito. É uma responsabilidade de todos os políticos que têm mandato aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e diga também isso de passagem, de responsabilidade também do político, do ex-deputado José Augusto Maia, que hoje não tem mandato, mas foi autor dessa emenda. Não é saber realmente se esse dinheiro existe, como disse o Leone, aonde é que esse dinheiro está, o que é que está faltando para esse destravamento, para que esse dinheiro venha beneficiar Santa Cruz do Capibaribe do ponto de vista de
segurança. Queridos, porque na época de Zé a segurança dava certo, porque agora não, porque Edson agora não faz o mesmo, a pessoa aqui comparando, final do telefone 3152, pedindo até que seja feita da mesma forma. A segurança afundou, uma pessoa faz crítica agora também, a gestão atual, um abraço aqui também, obrigado. Um abraço, Fred, aqui, mandou uma foto, não dá tempo a gente ver exatamente essa foto agora. Silvio, a solução é botar um policial em cada porta, desculpem, botar em cada porta. Final telefone 5877. Bom, tá chegando aqui, são diversas mensagens que não dá tempo a gente ler todas, mas agradece aqui, que estamos já chegando ao finalzinho.
Silvio, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo César Melo, que está ouvindo o nosso programa, né? Que lançou o blog de César é um fenômeno, viu? Muito bom, muito bem atualizado. Todo dia tem matéria, muita gente está acessando e está repercutindo muito o blog do meu amigo César Melo. Eu estou muito feliz por isso. Um abraço para meu amigo César Melo e meu amigo Hildo Teixeira, que também está ouvindo, eu tenho certeza.
Belo, o Belo.
O que não repercutiu muito bem foi o companheiro Ernesto, quando desejou na Rádio Comunidade que ele perdesse o seu emprego, que o César ficasse desempregado. Eu não entendi esse
porque
tipo
a maneira
coisa
que Ernesto faz as coisas, faz
oposição. Acho que Ernesto devia se aliar lá a Dilma para a questão de aumentar o índice de desemprego no país.
A Dilma não. Ernesto tem que ter um melhor senso na hora da entrevista e ter um respeito maior.
10 horas e 10 minutos. A semana que vem começa a festa de Nossa Senhora dos Milagres, lá em Barra da Cruz. Procissão da Bandeira, 6 horas. Saindo da residência do casal Doda e Michele. E depois, grande louvor com louvor e fé. Em seguida, pregação com Dona Doroteia da Comunidade Divina Misericórdia. Todos são convidados aí, semana que vem que começa a festa. Tá? E um abraço aqui também para o nosso amigo Vavá do Bar, né? Lá em Cachoeira dos Bosques, Natália vai estar lá certamente final de semana agora.
Eu
nem Chagas vai estar lá, tocando forrozinho Pé de Serra. Pois é, pertinho lá de Zefinha de Adão.
Só um lembrete aqui, para esse aí vai direcionado totalmente a Taquaritinga do Norte. Também temos uma audiência muito grande. Eu recebi uma reclamação aqui do Edilson, lá de Taquaritinga do Norte, que faz 10 dias, viu, Natália? Faz 10 dias que o hospital de lá está sem médico, segundo a informação em Taquaritinga do Norte. Segundo a informação do Edilson.
Quem foi o hospital, né, de Taquaritinga?
E ele me disse que ontem precisou de procedimentos médicos e teve que ir para Vertentes, porque Taquaritinga há 10 dias sem médico lá no hospital. Então, a gente lamenta e pede providência aí, tanto dos vereadores como do prefeito, verifica essa situação.
Bom, 10 horas e 11 minutos, final do programa. Lembrando que hoje é quinta-feira, hoje tem o institucional da Prefeitura, Bom Dia Santa Cruz, a partir das 11 horas da manhã. E depois tem o programa do Moda Center Santa Cruz, o Moda Center no ar.
Cabinho, né? Ferramenta construção.
Pronto, já deu recado. Ferramenta construção.
Do Bonanza, com uma promoção em cimento. Vá lá em Ferramenta Construção e tem tudo para a sua construção ao lado do Bonanza.
Diga, Ralf.
Eu quero também mandar um grande abraço para o nosso amigo Clemente, né, lá da São Domingo FM, nossa co-irmã aqui. Está todo mundo ligado e todo mundo...
Fernando do Padre Adáurea. Um abraço para vocês. Clemente, um abraço. Não consegui encontrar mais. Não consegui mais encontrar o teu telefone, viu, Adáurea? Então dá uma ligadinha para mim aqui, porque tem uma equipe toda aí tem uma equipe toda aí, tem uma, a família, os amigos aí da Áurea também, que ouvem o programa. Eu quero o nome do pessoal aí também, querendo ceder de mensagem também. Então, a Áurea e Fernando, um abraço, não consegui ligar para vocês, que não consegui mais encontrar o telefone aqui, já que o meu é complexo demais, é um telefone extremamente complexo aqui, moderno, então não foi possível. Bom, 10 horas e 13, a gente encerra com a música. O companheiro já reclamou tanto. Silvio, a minha música, eu curtia tanto isso na minha juventude, eu curtia tanto, era Menudo, Dominó, né? Ele tinha pôsteres, né? Era um negócio assim espetacular. Essa é a música. A gente encerra com a música do companheiro, né? Vamos lá.